como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos no capítulo 33, que está falando do aprendizado, e realmente o aprendizado está sendo muito bom, né? Estamos raciocinando, pensando, valorizando aspectos da nossa vida, porque o que é o personagem? E alguns companheiros falam assim, ah, mas é uma obra romanceada, tudo isso, mas na verdade personagem é uma possibilidade da gente se colocar no lugar do outro, né? Da gente começar a perceber assim, engraçada, a situação é a minha. E em momento algum, a gente está vendo aqui uma resolução que não seja doutrinária, né? Que não seja de acordo com a doutrina. Então é muito válido a gente ver essas obras, estudar e começar a trabalhar, porque na verdade o objetivo da doutrina espírita é a renovação moral do homem. Então Clarencio, ele olha para o grupo e fala assim, entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Olha só, gente. Entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. Muitas vezes, eu faço a bobagem e eu acho que eu não tenho compromisso nenhum, porque, afinal de contas, o outro merece receber a bobagem que está ali. Mas olha só, eu tenho compromisso. E no Pequeno Príncipe tem aquela expressão belíssima, né? Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativa. Cativar pode ser para gostar, e eu posso cativar também alguém através de uma situação desfavorável, né? Então eu fico compromissado com aquela criatura. Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada. Aí o André Luiz pondera sobre isso, né? E aí Clarencio fala assim, André, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos na luta comum, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com um adversário que lhe pediu o retorno ao mundo. E, ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odília que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa de nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicídio e sofrimento.
É interessante, que às vezes a pessoa fala, olha, se não tivesse vindo fulano antes, eu acho que eu não teria tido coragem de ter outro filho.
Isso.
E às vezes tem um filho assim, muito complicado na família e tem outro que é um esteio.
Exato.
E a gente percebe que isso é providencial mesmo, né?
Para formar o equilíbrio, né? Eu estou lembrando agora do filho de uma grande amiga, né? E ela falou assim, Deusa, não é brincadeira, não. Ele trabalhando em área de AutoCAD, né? Mesmo sem ser engenheiro, né? Esse curso técnico, tudo isso, mas ele fazia o trabalho numa firma de engenharia que os engenheiros não faziam, né? E ganhava pouco, né? Ele foi para o estagiário, primeiro de graça. Aí depois, como técnico, começou a ganhar aquele valor, né? E aí ele falou assim, eu vou sair. Aí a pessoa não sai, sai. Ele falou assim, não, eu vou sair sim, e tudo. Aí o patrão falou, mas meu filho, você quer sair e tudo? Eu disse, não, eu estou ganhando muito pouco. E afinal de contas, eu quero constituir família. Aí a mãe deu de rir e falou assim, mas fulano, ele já passou para a universidade, mas ele está esperando, porque ele quer regularizar a situação dele como técnico. E ele namora uma menina de 17 anos, gente. Mas assim, e a garota é igual a ele. Aí os irmãos falaram assim, mas engraçado, fulano parece que é velho. Mas aí, dentro do ponto de vista espiritual, Aí o chefe, vendo ele falar isso, aí ficou assim muito preocupado. Não, eu tenho que ganhar melhor porque eu quero constituir uma família. E aí ele quer receber um aumento mesmo. E a gente não sabe o compromisso desse menino. Né? Essa vontade de casar cedo e tudo. E aí ele fala assim, a cabeça dele é dos anos 80. As músicas que ele gosta e tudo. Quer dizer, aí os irmãos chamam assim, você é um velho mesmo, né? Tudo isso, os irmãos todos são mais velhos que ele. Ele é o caçula. Mas olha só, que compromisso terá ele em ser pai, em receber filhos, tudo isso.
É verdade.
A gente não sabe da história do espírito.
Eu tenho uma
né?
amiga que ela tem um neto. A gente brinca também, fala que o neto dela ele só gosta de conversa de adulto.
Exato.
Então tem um monte de. E adulto, assim, não é do nível da mãe, é do nível da avó.
Exato.
Ele é muito agarrado com a avó. E a avó trata ele assim de igual para igual. Não é que mime, não é que trata como criança. Então, outro dia a gente estava lá fazendo o almoço, e aí ele chegou e a avó manda ele fazer, faz aquilo outro, e ele trabalha para caramba. Entendeu? E ele prefere estar com
os adultos.
Os adultos, assim, amigos da avó, é todo mundo entre 50 e 60 anos. E ele interage, menina, assim, de uma forma. Aí você percebe que até o jeito dele andar, o jeito de se comportar, é um espírito que já traz uma bagagem diferente.
Exato,
né?
É diferenciado. E aí ele vai, né? É continuando. Este ponto de nossa conversação faz me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e muitas moças na Terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como não fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sobre a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo. Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Sim, André. Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses que só a realidade consegue tratar com esse.
Aí é que a gente entende essas mortes por paixão, é pessoas que aprisionam outras por paixão, isso. Ciúmes enlouquecedores em nome da paixão, isso. Que a gente fica até sem entender, e pessoas que às vezes se submetem.
Isso, a situação.
Às vezes você vê uma pessoa vivendo uma situação de subjugação difícil e você fala, por que que ela não sai? Às vezes tem condições financeiras, tem condições de tudo para sair, e a pessoa é como se ficasse imantada.
Exato.
Ali naquela situação.
É porque a dívida,
né?
Está ali, né? Assim, entre o credor e o devedor, há sempre o fio espiritual do compromisso. E quando o compromisso não acaba, a criatura não consegue desvincular.
E
né?
Às vezes a pessoa se separa e volta.
Isso.
Mesmo voltando para uma vida assim, de tormentos de sofrimento. Mas
é
mesmo
que
ela
não
consegue se desvincular.
Exatamente.
E muitas vezes nós temos dificuldade de compreender. Mas quando a gente estuda aqui, a gente entende.
Isso, exatamente. Tira o véu, né?
Isso.
Então, ele vai dizendo, né, dessa questão da realidade. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado. Através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Refletindo nas lutas da alma, atiradas experiências da vida, com tantos enigmas a solver, acudiu-me à lembrança a antiga questão que habitualmente me vinha na cabeça. E os anjos de guarda? Beleza, né? Aí, ele falou assim, perdoe-me, Clarencio, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos de guarda estão na nossa esfera? Aí Clarencio falou assim, os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas, contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós, dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa, trouxe um paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências. A ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um dos seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem, quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida? Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo exige lógica e bom senso. Então, o anjo da guarda não é babá, não, né?
Exatamente. A gente acha que tem uma disponibilidade o tempo inteiro. Nós vamos estar sempre acompanhados, né? Isso. Mas vai depender da frequência do nosso pensamento. E muitas vezes nós estamos sozinhos, porque nós vemos aqui que não existe um processo obsessivo. Exato. Não existe um processo obsessivo em cima do Júlio, não existe um processo obsessivo em cima do enfermeiro. Então, ele está por conta dele mesmo, dos pensamentos dele. Agora, também, como ele não busca o mentor, ele está caminhando sozinho. Mas nós já temos esse conhecimento. E diante do conhecimento que nós temos sobre o pensamento, sobre a prece, sobre os benfeitores, qual é o movimento que nós temos feito para nos aproximarmos dele?
Exato.
Aí cada um é que tem que saber de si, né?
Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não diga isso, falou André. O sol está com o verme, amparando na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco lago a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o futuro de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões e, talvez por esse motivo, o silêncio tentou apossar-se do grupo. Mas Clarence, reconhecendo que esse assunto, quer dizer, de anjo de guarda, demandava uma explicação mais ampla, continuou. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. E, por isso, a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjos da guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convive conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam uma com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta para desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da própria matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos, para exemplificar, a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere do ferrenho egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando não confrontado com os princípios da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante, condicionados ao objetivo por vezes egoísticos. Não podemos esquecer, porém, que o admirável altruísmo do amanhã começa na afetividade estreita do hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas individualmente contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos. Pais socorrem os filhos. Amigos ligam-se a amigos. Companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza. E fatalmente na Terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os númenes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Mas é imperioso notar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis de vida. Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer, nos espíritos familiares que nos protegem, grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda circularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização dos sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverar: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos da guarda. Reconhecendo-se instintivamente que os genes familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atender a esse ou aquele gênero de serviço. Berenice,
Então,
esse negócio de anjo de guarda não se cruza,
é,
não é anjo de guarda não, né? Que anjo de guarda cruza, né?
Olha só, se seu anjo de guarda não cruzar, muda de anjo de guarda.
Ah, então não é anjo de guarda,
é,
né?
É verdade.
Mas agora, entre espíritos familiares, o que, que é espírito familiar, Berenice?
Veja, esta noção que o Clarencio vem dar pra gente, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, que ele vem falando sobre os amigos, sobre os familiares, sobre os simpatizantes, sobre anjo de guarda, porque às vezes a pessoa fala, mas anjo de guarda, protetor, benfeitor, espíritos familiares, é tudo a mesma coisa?
Tá,
como
tudo
é que
bem,
é?
Né? Da ocupação, para a segunda, da ocupação e missões dos espíritos, né?
Exatamente. Isso. Olha só, nós aqui encarnados, nós não temos aquele vizinho que a gente pode contar com ele, aí não tem um vizinho que a gente não pode nem passar na porta dele, aí nós temos um primo que a gente sabe, se ligar de madrugada o camarada vai estar lá, e a gente sabe que tem um primo que se a gente implorar ele vai dizer não. Então, as pessoas que estão à nossa volta, que nós vamos criando os laços, porque esses, olha, anjo de guarda, espírito protetor, espírito familiar, foram seres que nós criamos laços de afeto em algum momento. Uhum. Nada cai de paraquedas na nossa vida. Nada. Por isso que nós temos que ter um objetivo de estar sempre criando laços de afeto. Lembra que nós falamos aqui que quando o Chico começou na mediunidade, o Emmanuel falou, olha, antes de trabalhar com a mediunidade, vamos para a comunidade. Uhum. Porque você precisa de fazer amigos, que você precisa de amigos na terra e no mundo espiritual. Isso. Aí ele, ué, como assim? Sim, porque você vai ajudar o povo aqui e você também, com isso, você vai atrair para você os olhares dos amigos espirituais, dos familiares espirituais dessas pessoas. Porque, olha, se eu vou lá e ajudo o filho da deusa, a deusa pode até, vamos supor, o Gustavo lá sofreu um acidente, alguém desconhecido passa e socorre. A deusa não quer saber se a pessoa é um bandido, isso. Se a pessoa, o que, que a pessoa é, ela vai ficar eternamente grata.
Exatamente. Se aparecer uma ocasião de fazer um favor, né? Isso. Para expressar aquela gratidão, a minha alegria, eu vou fazer e sem aceitar, obrigada.
Exatamente.
Não é?
E vai fazer com maior boa vontade. Isso. Em qualquer situação, se alguém falar, Deus, olha só, foi aquele rapaz ali que socorreu seu exatamente. Filho. Pessoal, a pessoa pode estar na situação que ela estiver, mas vai ter um laço de gratidão. Então, esses espíritos que estão nos cercando, eles não caíram, eles não foram escolhidos por alguém. Isso são laços de afeto que nós estamos fazendo. Né?
Agora, pode ser afeto positivo ou negativo, né?
Exatamente.
E aí, nesse caso do afeto negativo, é que tem esse negócio do espírito não se cruzar com o outro, né? Que ele vai brigar, é de qualquer nível, né?
Isso.
Então, ele vai brigar até achando que é por amor a gente, mas ele é capaz de fazer mal ao outro.
E, olha, tem uma menina que eu conheço, uma moça, que ela se diz feminista e está sempre defendendo as mulheres. Qualquer coisa de preconceito, ela levanta bandeira e tal. E acabou que uma pessoa da família dela cometeu um crime. Só que aí ela ficou do lado dessa pessoa. Falei, olha, você não pode dizer que você é feminista. Porque essa pessoa cometeu um crime contra o lado mais fraco. Não é porque é da sua família. Ou você é justa ou você não é justa. Ah, mas eu vou abandonar. Não. Você pode ficar do lado dele dando apoio, mas olha, você vai lá e dá apoio a quem sofreu. Porque a parte é fraca. Porque senão nós defendemos uma ideia. Ah, mas se foi meu filho que roubou, aí você não defende. Entendeu? Então, veja que tudo é construção, que tudo é desenvolvimento. Agora, se você acha que precisa acender uma vela para o seu anjo de guarda, também muda de anjo de guarda, porque eu não vou querer um espírito me ajudando, o qual eu precise acender uma vela para clarear o caminho dele.
Ele é o benfeitor, Clarice fala aqui, a Dulcina fala, um superior que se devota a nós, né?
Exatamente.
E aí, isso aí é algo assim fantástico, né? E aí, gente, no final dessa conversa, ele chega ao lar da bênção, né? E esse esclarecimento é uma coisa assim, leva a gente a silenciar, né? Todos nós. Mas aí a Blandina chegou e perguntou assim, generoso amigo, poderemos estar realmente convicto de que Júlio devia desencarnar agora? Aí Clarice fala, perfeitamente, a lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida. E aí aquele jato de pensamento escuro, né, que partiu do enfermeiro, como que envenenando nosso doentinho. Porque o Mário não pensou assim? Aí o ministro fala, se não estivéssemos junto dele, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com o evidente propósito de matar. Em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. E aí aparece o Lar da Benção, né? Bem lindo, eles estão chegando. Clarêncio afaga a Blandina bondoso e concluiu. Permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras, né?
E hoje vamos pensar quais são as nossas obras. O que nós oferecemos ao mundo, às pessoas que estão à nossa volta? O que nós oferecemos a nós mesmos? Como será a nossa próxima reencarnação? Porque ela vai ser baseada nesta. Então, vamos investir nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Muita paz.
Muita paz, amigo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.